Muito bem, seu nome, desculpe.
Manuel.
Ô, Manuel, a primeira, só para dar uma... A primeira?
A primeira, se não há um interesse na privatização da Petrobras, isso, por causa do loteamento dos partidos políticos, que é um discurso que a empresa fala, não vai se privatizar a Petrobras porque está tão loteado de partidos ali que ninguém vai deixar vender, né? Esse é um discurso que a imprensa passa para a população.
Muito bem, então eu vou tentar responder isso. Olha, é o seguinte, eu acho que não é isso. Eu acho que não é isso, entendeu? Porque a venda da... Primeiro é o seguinte, a Petrobras já é uma empresa privada. Porque a empresa para ser privada ou estatal depende da forma como ela atua. Está entendendo? Então a Petrobras atua como uma empresa privada. Mais do que uma empresa privada, atua como um fundo financeiro internacional, transnacional, que nem internacional, é transnacional. Sede lá nas Ilhas Caimã, ninguém sabe, né? De onde é que vem, entra dinheiro de droga, entra dinheiro de uma porção de coisa, de contrabando, aquela coisa toda. Então a Petrobras já é um fundo de investimento, muito bem. Eles querem vender a Petrobras, né? Quer dizer, vender a Petrobras, vender esses 35% que ainda pertence à União. Né? A venda não é da Petrobras, a venda dos 35% que pertence à União e que estatutariamente tem a gestão da companhia. Mas abandonou essa gestão, quer dizer, ela não abandonou, ela transformou essa gestão de uma, como eu disse, de uma empresa estatal numa empresa privada. Muito bem. Então eu não acredito, porque atrás disso existem grandes interesses internacionais, interesses financeiros internacionais, está entendendo? Porque é um negócio do tal PPI, do preço interno, que esses caras estão desnacionalizando de tal forma tudo que é brasileiro no Brasil, que eles conseguiram, internacionalizar o preço de um produto em que nós somos autossuficientes. Mais do que nós estamos importando 1 milhão de barris por dia. Como é que isso não faz sentido? Não faz sentido na nossa visão de sociedade, país e mundo, na nossa visão de um país soberano. Mas para eles não existe soberania. Para eles aqui é apenas o que eles chamam de ativo, né? Não é isso que eles chamam de... O Brasil é um ativo para os caras. Está entendendo? Então, você precisa transformar tudo no Brasil em preços internacionais. A dolarização dos nossos preços, né? Aliás, isso, e se vocês me permitem, bem, do consenso de Washington, lá, aquelas 10 coisas do consenso de Washington, né, que tinha privatização dos estatais, internacionalização é o câmbio, como, né, precarização da legislação trabalhista, não é mesmo? Tudo isso, né? Então, esse é o plano dos caras, um plano de domínio global, domínio financeiro global, tá entendendo? Então, você não vai vender Mataripe se o cara que vem comprar Mataripe, que comprou Mataripe, não, eu não vou comprar porque eu vou. Primeiro, não produz o petróleo. É um fundo de investimento lá de Singapura, não sei, o cara não entende nada de. Né? Mas é o seguinte: eu preciso ter, porque eu vou ter que importar petróleo. Ter que botar petróleo e ganhar dinheiro no Brasil vendendo de combustível no Brasil. Né? Então, se esse preço interno for controlado, eu me lasco. Porque vamos dizer que eu importe petróleo, o preço interno no Brasil está mais baixo. Então eu vou ter prejuízo nisso, porque o petróleo está a $100 e tantos, né? A Petrobras está produzindo a $30, a Petrobras pode botar o preço do diesel, gasolina, óleo e gás de cozinha 50% mais baixo, e não tem prejuízo. Então eu fico na mão da Petrobras, mesmo na mão do governo, na gestão do preço interno, que sempre foi gestão do governo. Isso, gestão do preço interno é política pública no Brasil. Não é. Então tem uma lei, né, no Senado aí para regular o preço do. Não! Preço de energia é política pública. Porque energia não só é um bem público, né, indispensável para a população, mas é base para um projeto nacional de desenvolvimento autônomo. Energia barata é um fator competitivo na nossa, que a gente pode criar um país competitivo, inclusive, para efeito de exportação, essa coisa toda, porque temos a energia barata, não é mesmo? Então, é o seguinte, repetindo, os interesses que estão em jogo na Petrobras são muito maiores que meia dúzia de cargos para serem nomeados por aqui e ali. A segunda pergunta?
A segunda pergunta era sobre a capacidade de de extração e de refino, porque aí para a população está achando que está pagando mais caro, porque está importando o produto final.
Não, não é isso, não é isso. Vamos lá, tem uma história nisso. Nós construímos uma Mataripe e depois, diante da falta de produção nacional, a gente tinha que importar petróleo. Então fomos construir, principalmente na ditadura, né, um pouco antes, nós começamos a construir para sermos autossuficientes em refino. Porque isso era o seguinte, combustível, você tem que refinar. Se você não tem a produção ainda, doméstica, você tem que ter a refinaria. Porque aí você vai no mercado internacional e compra e abastece. É um motivo de soberania. Porque se você depender de importar combustível, aí é pior ainda, porque você não. Que tem a agregação de valor, né, no refino, que você é obrigado, vai acabar gastando muito mais. Muito bem. Então vamos fazer a refinaria. Só que tem o seguinte: as refinarias têm um projeto básico para cada refinaria. E nós éramos grandes consumidores de gasolina, menos de diesel, tá entendendo essa coisa toda? Então as nossas refinarias atendiam a um perfil de consumo. E isso varia de acordo com o tempo, e você não pode, de uma hora para outra, modificar o projeto da refinaria, tá entendendo? Então, isso sempre aconteceu na Petrobras. Nós tínhamos um mercado interno que variava, tá entendendo? E a gente utilizava as nossas refinarias aqui e ali e, eventualmente, importava combustível para abastecer o mercado interno, 5%, 10%, uma coisa pequena só para completar o abastecimento interno. Né? E aí surge o etanol. A gente coloca 20% de etanol na gasolina. Então, tudo isso quebra aquela estrutura, né? De fornecimento do mercado interno, de demanda do mercado interno. Então, a administração do Parque Refino Brasileiro, né? Que foi, inclusive, era petróleo da Bacia de Campos, petróleo pesado. Então, muita coisa foi feita nas refinarias brasileiras para refinar petróleo da Bacia de Campos, é claro, que era o nosso petróleo. Aí você descobre o pré-sal com óleo leve, né? Com muito gás, não é mesmo? Muito gás. Aí a gente fala no pré-sal, falando óleo, né? O pré-sal é riquíssimo em gás, mas riquíssimo em gás. E tem o seguinte, o gás rico em duas matérias-primas. De fertilizantes, nós somos o segundo maior do país do mundo em produção agrícola. Seremos o maior, de acordo com a FAO lá, né? E aí importamos fertilizantes. E o pré-sal, o gás do pré-sal pode, não vai ser 100%, porque são fertilizantes nitrogenados, né? Mas, de qualquer maneira, pode nos dar um conforto, uma segurança na produção de alimentos, porque temos o fertilizante produzido no Brasil, com matéria-prima brasileira, e também rico em matéria petroquímica, que nós somos importadores de matéria petroquímica. Então, o pré-sal tem esse conjunto, né? Muito bem, então, surge a descoberta do pré-sal, com, sei lá, mais de 100 bilhões de barris aí, né? Então, isso tudo faz parte de uma gestão sistêmica de suprimento e abastecimento, suprimento nacional e abastecimento do mercado interno. E isso leva um tempo, a gente vai ajustando, sempre foi assim, a gente ajustava, né? Tá entendendo? Nunca a importação de combustível saiu no jornal. Está saindo agora, por que está saindo agora? Está entendendo? Por quê? Porque isso era administrado internamente e a Petrobras nunca deu prejuízo por causa disso, a gente está entendendo? E era um percentual pequeno para que se equilibrasse naturalmente com a, como eu disse, com a retomada do desenvolvimento em 2003, as coisas, os problemas passaram a ser maiores. Mas, de qualquer maneira, a Petrobras sempre esteve ali. Nunca faltou gasolina, diesel, gás de cozinha em nenhum lugar do Brasil, não é mesmo? Então, essa é uma gestão normal de uma empresa que tem. Que tem praticamente, pelo seu parque de refino, ela praticamente tem o abastecimento integral desse grande e imenso território brasileiro. Não foi problema, nunca foi problema. Então, isso não está no. A terceira?
A terceira, se é possível, a partir de 1º de janeiro de 2023, a partir de dois movimentos, mudando a política da formação do preço, né?
Isso.
Como investir para. Internacional, você o custo de produção, isso. Mais um custo de exportação, de potencial de exportação, é uma proposta que tem, né? O próprio Ciro fez essa proposta. E no outro ponto é, isso vai levar à queda das ações da Petrobras, se o Brasil pode, nesse momento, comprar as ações do Petrobras.
Não é o seguinte, vamos lá.
Se é a proposta da esquerda, se isso é um mito ou pode ser factível.
É o seguinte. Primeiro, é uma decisão política. Está entendendo? Se elegermos o governo de oposição a esse governo aí, não vou entrar em nomes e tudo mais, todo mundo sabe que eu sou petista, né, tudo mais, muito bem. Mas se elegermos um governo de oposição, esse governo de oposição, ele tem que vir com propostas muito claras, mas muito claras. Não adianta vir com propostas, vamos ver, tem que vir com propostas. E não há, nós estamos diante de duas opções, meus amigos, nessa balança eleitoral. Duas opções que não são visões diferentes de país, que exista, enfim, uma área de interseção de interesses, com interesses brasileiros, interesses não brasileiros, não. As duas opções que estão colocadas nos pratos dessa eleição é o seguinte: um Brasil soberano ou uma colônia. Não tem meio termo. Isso tem que ficar muito claro. E nós já somos uma colônia, né? Tanto que o ministro da Fazenda vai fazer declarações lá em Washington. O cara não faz nem aqui. Vai fazer declarações. Ah, não, porque a última declaração que ele fez, o negócio da importação, né? O negócio da Rússia, né? E tudo mais, dos 40% que a gente importa de fertilizantes. Então, não há opção. São duas visões de país que são auto-excludentes. Elas não são nem antagônicas. Elas são auto-excludentes. Uma extingue a outra. Então, essa é a opção que nós temos que fazer. Então, no dia 2 de janeiro, a gente tem que começar a mudar isso tudo. E aí entra o nosso senador Requião, né? Que desde o ano passado ele vem falando: não, isso tem que ser levado ao povo brasileiro, para o povo brasileiro decidir. Em referendos e revogatórios e plebiscitos. E tem mais uma coisa. Aí entra mesmo na coisa que nós temos que discutir como povo brasileiro. Artigo 1º da Constituição Brasileira. Eu não sou advogado, mas uma Constituição é feita para o cidadão comum ler e entender, porque senão fica difícil, né? Artigo 1º da Constituição Brasileira. Os Estados Unidos e o Brasil são uma federação. O Brasil é dividido em estados federativos e tudo mais, tendo como base, ponto 1, a soberania nacional. Aí vem as outras coisas, mas o ponto 1 do artigo 1º da Constituição é a soberania nacional. Isso é o começo de tudo. Aí tem 2, 3, 4, e tem o parágrafo único da Constituição, do artigo 1º. Parágrafo único do artigo 1º. Diz o seguinte: todo poder emana do povo, e em seu nome será exercido através de seus representantes, de acordo com essa Constituição. Ou diretamente. Aí é que está. Isso está na nossa Constituição. O povo brasileiro tem o direito constitucional de exercer o poder diretamente. E está lá no artigo 14. Esse exercício será com referendos, plebiscitos e por iniciativa popular direta. Isso está na nossa Constituição. E aí, meus amigos, aí a gente... Bom, está entendendo? Não vou... Porque senão a gente conversa muito... É o seguinte. E aí, é isso. No dia 2 de janeiro, nós temos que dar início à anulação de tudo isso que foi feito no Brasil. Porque foi um saque. O Brasil está sendo saqueado a partir do golpe de 16. E está sendo saqueado, inclusive, o dinheiro que o nosso povo empregou na construção de refinarias, na construção de navios, está entendendo? Isso foi nosso dinheiro, o dinheiro do nosso trabalho. Está entendendo? Então, nós temos que reverter tudo isso, rever isso tudo, anular isso tudo. Para um governo, isso é um governo ilegítimo. Foi colocado aqui pelo governo americano. Até recebeu dinheiro, 3 milhões e meio, depois para o cara fazer uma consultoria lá, né, numa empresa que estava ligada à destruição da empresa brasileira. A economista Juliane Furno tem uma tese de doutorado na Unicamp em 2020, em que ela comprova que um dos grandes objetivos da Operação Lava Jato era terminar com a empresa de engenharia brasileira, que já estava ganhando no exterior licitações contra empresas americanas e europeias. Então, isso foi tudo para destruir a engenharia nacional. Agora, inclusive, vocês já estão conhecendo, tem a lei que abre o Brasil para engenheiros estrangeiros para exercício de profissional de engenharia. Abre completamente. Né? Quer dizer, o país virou uma casa de tolerância internacional, cara. Entendeu? Então, não tem conciliação, não tem conjunto de interseção entre essas duas opções. Né? Ganhando a eleição, nós no dia 2 de janeiro temos que mostrar ao povo brasileiro e ir ao povo brasileiro e cumprir a Constituição Federal. Povo brasileiro, você vai se pronunciar, como o senador Requião falou. Você vai se pronunciar. Vamos marcar logo o plebiscito para anular isso tudo e começar de novo. E aí se refundar o Brasil. Esse é o nosso desafio. É o que está pela frente. De nós como povo e nação, camarada. Recuperar a nossa soberania.
Transformar, melhorar, informar, refletir, existir, ouvir, debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.